Quando a gente fala em tecnologia do concreto, a gente está falando na busca da proporção ideal entre diversos constituintes do concreto, é claro, né? Procurando atender aí simultaneamente as propriedades requeridas, que são o quê? Propriedades mecânicas, propriedades físicas e o principal hoje, né? A durabilidade. E também apresentar trabalhabilidade, né? Para que esse concreto possa ser transportado, lançado, adensado em cada tipo de aplicação que a gente pretende para o nosso concreto.
Fala, engenheiros e engenheiras, pegue sua trena, seu capacete, amarre sua bota e sente-se com a gente, que vai começar mais um Papo de Engenheiro. Eu me chamo Yuri Frazão e no episódio de hoje vamos conversar com um dos temas mais importantes da engenharia civil, que é a tecnologia do concreto. Vamos entender um pouco sobre a ciência e o controle de qualidade desse material tão importante para nossas construções. Está comigo para bater esse papo o engenheiro Ricardo Aguado.
Fala, pessoal, mais um episódio do nosso podcast O Papo de Engenheiro, mais uma vez com um ilustre convidado e um tema interessantíssimo. Tenho certeza que vai ser muito prazeroso esse episódio.
E no centro da nossa mesa está o nosso convidado, que é engenheiro civil, mestre em administração e política de recursos minerais pela Unicamp, doutor em ciências do solo pela Unesp, trabalhou por mais de 10 anos na LA Falcão Bauer, na realização de controle de qualidade de obras, acompanhamento de recuperação de estruturas em concreto armado, controle tecnológico de materiais e também na execução de laudos de inspeções técnicas. Além de ser professor, projetista e pesquisador. Seja muito bem-vindo, professor Telmo Mendes.
Olá, boa semana, bom mês, bom ano para todos de engenharia. É um prazer enorme estar aqui com você, Yuri, Ricardo e todos os ouvintes do seu podcast.
Muito obrigado, professor, por aceitar o convite de vir bater esse papo com a gente. E sempre a gente começa nosso bate-papo conversando um pouco sobre a trajetória dos nossos convidados. Então conte aí pra gente um pouco dessa sua trajetória profissional, qual foi o percurso que você passou até chegar aqui.
Ah, o percurso é interessante, porque a engenharia sempre fez parte da minha vida. Eu nunca me vi fazendo outra coisa senão engenharia. Desde a minha infância, a minha brincadeira era projetar as pistas, projetar o que a gente ia brincar com os meus irmãos, e eles acabavam brincando e o meu prazer estava em construir os prédios, construir as estradas, então aprendi desde cedo, né? Tinha isso no sangue. E também tive muita influência de um tio farmacêutico que tinha como, digamos, segunda atividade a construção de casas. Ele construía as casas que ele mesmo morava e acabava vendendo e acabava sendo um negócio dele. E sempre me vi na engenharia, diversas vezes a engenharia cruzou meu caminho. Eu, que era para ser um jogador de handebol, acabei optando pela paixão principal, que foi a engenharia, né? E fui, então, morar em Campinas, onde eu fui fazer faculdade, na PUC. E, por incrível que pareça, passei em inúmeros vestibulares na Unicamp e acabei optando em fazer uma faculdade privada, porém com um currículo e um direcionamento profissional muito amplo, com grandes professores, profissionais da área atuantes, que me deu uma formação muito ampla. Tinha prometido para o meu pai, né, já que ele queria que eu estudasse na Unicamp, eu falei, pai, quando eu me formar, eu vou estudar na Unicamp. E acabou acontecendo isso logo antes de me formar. Eu já tinha entrado na Unicamp para o mestrado, acabei me tornando primeiro aluno de turma e primeiro aluno do estado de São Paulo naquele ano de 1998. E desde então, como a gente fala, né, hoje em dia, a engenharia passou a estar na veia, né? Muitos trabalhos, acabei recebendo uma proposta da Falcão Bauer, menos de um ano que eu tinha me formado, ainda relutei muito, porque queria ter meu escritório, não queria ter chefes, né? Achava que eu poderia já abrir um escritório de engenharia, e foi então que eu percebi que eu estava cometendo um grande erro e tive a oportunidade de fazer minha segunda faculdade, que foi trabalhar no maior laboratório de controle tecnológico do país, no que diz respeito aos materiais de construção civil, um laboratório fundado por Luiz Alfredo Falcão Bauer, o precursor, o que trouxe os ensaios de tecnológicos, né, para o país, no que diz respeito aos materiais de construção. E por força do destino, depois de terminar o mestrado, depois de alguns anos na Bauer, eu acabei recebendo uma proposta de ser professor aqui no Maranhão, numa instituição particular de ensino, e é onde eu resido há 15 anos, com muito prazer e orgulho. Já sou aí praticamente um cidadão maranhense, com título, né, de cidadão chapadinhense, a cidade onde eu sou professor federal, sou um dos fundadores lá do campus de Chapadinha, e estou nessa atuada de professor entre São Paulo, aqui em engenharia, há mais de 20 anos, com muito orgulho, e sou sempre sincero para todos, não me vejo fazendo outra coisa. Engenharia é minha paixão.
Show de bola, professor Telmo. Reitero aqui o agradecimento por ter aceitado esse convite aqui. É sempre um prazer ter convidados com um baita currículo como o seu, e também um prazer compartilhar a profissão com você. Professor Telmo, aqui no podcast a gente tem ouvintes dos mais diversos níveis de conhecimento. E aí, para que a gente possa iniciar o nosso tema, eu queria que você falasse assim, de uma forma sintetizada, qual a sua definição para a tecnologia do concreto?
Bom, vamos começar deixando claro, né, que a gente não pode confundir técnica, não pode confundir a técnica com tecnologia, e muito menos com controle tecnológico do concreto. São três coisas, né, completamente diferentes. Quando a gente fala em tecnologia do concreto, a gente está falando na busca da proporção ideal entre diversos constituintes do concreto, é claro, né? Procurando atender aí simultaneamente as propriedades requeridas, que são o quê? Propriedades mecânicas, propriedades físicas e o principal hoje, né, a durabilidade. E também apresentar trabalhabilidade, né, para que esse concreto possa ser transportado, lançado, adensado em cada tipo de aplicação que a gente pretende para o nosso concreto. Então, muita gente acaba, né, misturando um pouco o que é técnica, o que é tecnologia e o controle tecnológico do concreto, tá?
Muito bacana, professor. E a gente queria que o senhor pudesse explicar um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né, a importância para os alunos e também para qualquer profissional da área da construção civil o entendimento sobre a tecnologia do concreto. Quais são efetivamente as vantagens de termos profissionais da área da construção com conhecimento aprofundado, minimamente adequado, sobre a tecnologia do concreto, justamente para o desenvolvimento de um bom desempenho daquele material?
Bom, Yuri, é importante esse seu comentário junto com sua pergunta, porque a tecnologia do concreto é uma entre muitas das habilidades inerentes aos engenheiros civis. Ninguém mais pode assinar a notação de responsabilidade técnica sobre elaboração e confecção de um concreto do que nós, engenheiros civis. Sendo assim, cabe a nós, profissionais capacitados, essa missão exclusiva. Nenhum outro profissional pode fazer isso. Sendo concreto utilizado em mais de 99% das obras, nas fundações, passando pelas estruturas até o acabamento, mundo afora, fica evidente a importância para nossos alunos o porquê que temos que ter entendimento sobre esse tema. Isso é fundamental, né? O pessoal acha que faz engenharia e não vai se preocupar com concreto. Concreto é a nossa área, concreto é pertinente ao engenheiro civil. Só que, como você colocou, né, nos últimos anos, a gente está deixando esse concreto de lado. Mas o governo, ele tem uma culpa muito grande nisso. Por quê? Primeiro porque ele vem sucateando de diversas formas o sistema educacional, com redução de cargas horárias dos cursos, né? Bem como facilitando o acesso de pessoas que não têm afinidade com a nossa área. Então, eu como professor, eu acredito que o Ricardo como professor também, né, já se deparou às vezes com profissionais da enfermagem, profissionais de outras áreas nada afins com engenharia, que estão sentados na cadeira buscando se tornarem engenheiros, buscando um salário a mais, ou aquela ilusão, né, do pote de ouro no fim, né, do arco-íris ligado à engenharia civil. E, na verdade, não é bem assim. Engenharia requer habilidade, requer coração, requer muito conhecimento. E isso vai causar uma evasão gigantesca nos nossos cursos de engenharia. Sempre foi alta devido à dificuldade dos nossos cursos, né? Mas agora, nos últimos tempos, essa evasão escolar na área de engenharia vem subindo de patamares assustadores, né? Incompreensíveis até nos níveis educacionais. Por quê? Porque, gente, a gente tem outro problema importantíssimo ligado à tecnologia do concreto. Para a gente entender de tecnologia do concreto, a gente precisa de base. E essa base também vem fraca do ensino médio. Porque para você falar de tecnologia do concreto, a gente vai falar de história, porque a gente tem que entender a história do concreto, a industrialização, a necessidade do mais novo, porque o concreto foi o último material estrutural desenvolvido, né? E que tem aí menos de 100 anos de história, aí um pouquinho mais, eu acredito, nessa faixa de 100 anos, variando num delta aí de 100 anos, mas a gente precisa das tecnologias, das ciências básicas, a gente vai precisar de história, de química, de física, né? E esses fundamentos, essas ciências básicas, elas acabam vindo falhas e acabam fazendo com que os nossos alunos eles tenham uma baixa compreensão do assunto. Né? Entender de concreto vai além, eu falo sempre, né? Vai além de misturar somente cimento, areia e brito. Para entender concreto, a gente precisa de uma leitura muito ampla, de horas e horas de estudo e, claro, né, sempre ouvir quem tem anos e anos de janela. Pois essas pessoas, os cabelos brancos que eu chamo, são pessoas que acompanharam a evolução técnica desse produto na construção civil. Então, fazer concreto não é tão simples, tá? Eu associo, né, eu falo sempre para os meus alunos em sala de aula, eu associo o preparo do concreto à culinária. Que a gente, para ter uma boa comida, a gente precisa de bons produtos, boas matérias-primas, nós precisamos de um bom preparo e a gente também precisa do dom de quem prepara. Então, quando eu falo de concreto, eu estou falando de paixão, amor, porque quem faz com amor, normalmente faz muito bem feito aquilo que está fazendo. E eu vejo um distrato muito grande com concreto, uma falta de conhecimento muito grande com concreto. Em 1986, não sei, você já era nascido, Yuri? E você, Ricardo?
Não, eu não.
O Ricardo não, e o Yuri?
Eu também não. Eu também não. Não era nem projetado, nem pensava ainda.
Olha só. Em 1986, o Brasil teve a honra de receber o Papa do Concreto, Adam Neville. Ele veio para um Ibracon em São Paulo e ele soltou uma célebre frase. Ele diz o seguinte, que qualquer doido pensa que sabe fazer concreto. Só que ele completou, o pior é que o cara faz. E aí está a grande diferença do concreto e a grande desafio de nós engenheiros. É porque todo doido faz concreto. Não é aquela atividade que o cara não consegue fazer. Ele acaba fazendo um concreto de alguma forma. E isso, né? A gente já sabe aí os inúmeros resultados que vão acontecer na problemática de concretos mal feitos, mal dosados. Concretos, na verdade, sem tecnologia.
Perfeito, professor Thelmo. Concordo em gênero, número e grau aí com todo esse seu comentário. Palavras cirúrgicas e muito bem colocadas. Principalmente sobre o aspecto da gente aprender, né, com aqueles que têm cabelo branco, os grandes pesquisadores aí. E aproveitando o gancho, né, você também é pesquisador e queria que você falasse para os nossos ouvintes para onde hoje andam as pesquisas, né, sobre o concreto, né, o desenvolvimento e aplicação de concretos especiais com misturas e adições. Já é uma realidade no nosso país. Você que teve contato aí por mais de 10 anos com um dos maiores laboratórios de controle tecnológico do país.
Bom, como eu disse para vocês, em mais de 100 anos aí, o concreto já superou todos os limites e fronteiras do conhecimento em engenharia dos materiais. Ele é o material de construção civil estrutural mais novo descoberto pelo homem, por incrível que pareça. Ele ainda está em franca evolução, isso a gente não tem dúvida. A gente não consegue prever quais são os limites e qual é o futuro que a gente tem no concreto. Eu dou, por exemplo, para vocês, em 1998, quando eu saí da faculdade, concreto 18 MPA era um luxo. Falando sério para vocês, era uma coisa sensacional falar num concreto 18 MPA, né? A norma falava ainda em concretos aí 15 MPA. Logo depois, se não me falha a memória, o concreto 18 MPA se tornou concreto mínimo, né, na norma técnica, na 6118, que era um grande avanço da engenharia na época. Hoje, a gente está falando de 30 MPA aí, com baixos consumos de cimento, com baixa porosidade, e a gente, né, vai falar de concretos 90 MPA, os CADs. Então, o concreto evoluiu demais, né? E a história também tem mostrado para a gente que vale a pena pesquisar concreto, projetar, dosar, construir, sempre buscando o máximo proveito do material, né? Um material de construção civil que tem um desempenho bem elevado se ele for usado corretamente, sobre todos os aspectos, da proteção ambiental até a sustentabilidade. Porém, tem gente, e aí volto de novo, meu amigo Ricardo, a colocar, né, tem gente que foge um pouco da lógica, né, foge do senso, parece que fugiu daquelas disciplinas básicas ou do básico, né? Quando começam a querer adicionar o concreto, porque o concreto ele já começa aceitando tudo desde o cimento, né? Porque escória de alto forno, que é um alto contaminante ambiental, acabaram dando uma solução nele adicionando no cimento, né? Mas aí as pessoas começaram, eu lembro na minha época de faculdade, vamos queimar a casca do arroz, a cinza do arroz, e aí se descobriu que dava-se resistência melhor ao concreto. E aí o pessoal hoje me procura, alguns alunos aí, não, professor, eu quero pôr semente de Jussara, né? Eu quero pôr fibra de coco. Aí eu falo sempre, olha, legal, é um trabalho interessante, mas vai fugir um pouquinho do conceito do concreto, né? Porque você vai colocar matéria orgânica dentro do concreto, se a gente foge tanto com o controle tecnológico dos materiais, evitando argila, evitando matéria orgânica. Em São Paulo, por exemplo, a gente se preocupa em fazer ensaio na água já que as usinas, né, de cana-de-açúcar despejam todos aqueles efluentes de lavagem do processo que são ricos em açúcares, né? É, para evitar a matéria orgânica, o aluno quer pesquisar sobre fibras dentro do concreto. Então, é assim, falta um pouco de senso, falta um pouco mais de lógica, de entendimento, que o concreto é um material praticamente baseado em minerais, né? Que não pode ter matéria orgânica. Então, as adições são válidas. Eu tenho, por exemplo, um aluno, ex-aluno, na verdade, que agora está fazendo trabalhos de reaproveitamento do resto do arame recozido, né? Que sobra na obra para adicionar o concreto no local, né? No lugar de fibras. As fibras normalmente adicionadas são fibras sintéticas, que têm propriedades, elas têm características conhecidas, coisas que as matérias orgânicas, né, assim como a madeira, são variáveis. Então, a gente precisa entender que o concreto aceita desaforo, né? A gente, como calculista, como entendedor da área, vê diversas situações, mas também não é para bater tanto no coitado. Né? A gente precisa pensar muito nessas adições, é um campo muito grande, existem diversos produtos hoje, aditivos, a indústria química evoluiu muito nos últimos 20 anos no que diz respeito a aditivos para concreto. Meu tempo, por exemplo, nunca existia um superplastificante, né? Hoje você tem concretos fluidos, argamassas fluidas, coisas que no meu tempo nem se falava. Só de falar em 30 MPa já é uma distância muito grande do que eu aprendi no banco da faculdade. Então isso é legal, né? Eu falo assim, quem gosta, quem tem o dom da pesquisa, quem tem base e quer aprender, tem muitas dúvidas, tem muito campo, tem muito trabalho na área de concreto, a gente tem muito a aprender ainda com esse material de construção tão dinâmico que a gente tem na área da construção civil.
Professor, o senhor já comentou aí, até fez uma bela introdução até para a próxima pergunta, justamente a gente vai falar um pouco sobre essas tecnologias que envolvem os materiais constituintes do concreto. Queria saber esse seu ponto de vista sobre esses materiais, inclusive as adições e os aditivos, por exemplo. Como é que andam o desenvolvimento dessas tecnologias? Quais são as importâncias desses materiais? O que eles vêm a agregar nas propriedades? Né? Então, se você pudesse elencar aí algumas adições minerais, por exemplo, e também aditivos, o que, que eles buscam trazer ao concreto de bom?
Bom, Yuri, perfeito aí. É bem interessante, né? Você me remeteu agora ao meu tempo lá, 1998, eu tinha entrado no mestrado para fazer administração e política de recursos minerais, eu ia estudar a Brita. A Brita, ela se apresentava, na época, como um material, um diferencial aos concretos, né? O pessoal naquela época estudava muito a Brita, buscando resistência maior, buscando uma aderência melhor da pasta de cimento, né? Uma interação entre a Brita e o resto do conjunto. Então, o estudo da granulometria, o estudo dos agregados pétreos, né, que também evoluiu muito, foi-se estudado a fundo a relação álcalis-agregado, que é o câncer, né, do concreto. Então, o que era novidade na época com o uso do basáltico, do diabásio, foi-se desmistificando com o tempo. Então, a gente pôde aí estudar muito. A areia artificial, gente, o meu tempo, a areia artificial nem tinha ainda, né? A areia artificial vai surgir nessa época que eu estou saindo da faculdade como um grande elemento de diferencial nos concretos, mudando muito o consumo de cimento, fazendo com que os concretos obtessem melhores resistências, preservando o meio ambiente, já que São Paulo, a dificuldade de areia nos rios, devido à questão ambiental, é muito alto, o custo da areia natural. Então, a gente não pode esquecer também dos fatores econômicos, né? A gente também teve uma evolução muito grande na tecnologia do cimento, e a gente não pode esquecer disso. O Brasil hoje possui 11 tipos de cimento. A gente tem uma gama de cimento muito grande. O cimento Ari, em 1998, era dificílimo, era um cimento que estava chegando no mercado com força, era um grande diferencial. E hoje você vê ele sendo usado até no pré-fabricado, o pessoal usa em vários lugares da construção civil, em vários produtos da construção civil. Porém, naquele tempo era um produto difícil de achar, caro, né? Sem muito conhecimento, e aí a gente vai ter diversos, né, estudos aí a respeito disso. E aí vai entrar o Ibracon, vai entrar a Abesp, vai entrar a BESC, vai entrar vários aí entidades que vão patrocinar esses estudos dos materiais, né? E por último, vai vir os aditivos. Como você mesmo colocou, Yuri, no meu tempo os aditivos, eles eram mais muito mistificados. Eu falo assim, estava saindo da lei do detergente, né? O pessoal ainda adicionava, você escutava, como hoje a gente escuta falar assim, que antigamente aqui nos casarões o pessoal colocava óleo de baleia. Pra gente lá na faculdade ainda era comum você ouvir falar que o cara colocava detergente buscando propriedades de trabalhabilidade no concreto. E os aditivos químicos, eles ainda causavam um pouco de repulsa, o pessoal ainda ficava um pouco desconfiado, né, com esses produtos. Mas hoje não, hoje você vai fazer um traço manual, você vai fazer qualquer produto numa obra simples, você acha esses produtos em garrafas, em frascos pequenos, com grande disponibilidade no mercado. E esses produtos foram desde as questões de trabalhabilidade do concreto no seu estado fresco, que a gente, né, eu falo que os aditivos, eles são como espinafre para o Popeye, olha como é que eu sou velhinho, né? Ele vai dar superpoderes para o concreto, né? Ele vai exaltar alguma habilidade do concreto. Então a gente vai ter aí grandes retardadores de pega quando a gente tem difíceis concretagens, quando a gente vai ter trajetos muito longos, a gente tem aceleradores de pega quando eu tenho necessidade de que concreto fique duro mais rápido, né? Para, por exemplo, concretagens subterrâneas ou submersas, ou até mesmo para um concreto projetado. A gente vai ter os plastificantes, que vão dar uma trabalhabilidade melhor no concreto, com consumo menor de água. Os superplastificantes, que têm aí a função de deixar o concreto quase água em alguns momentos, né? Devido aí a peças com grande quantidade de armaduras, que tem uma dificuldade muito grande de adensamento. E vale lembrar, né, todos esses produtos, eles foram aparecendo conforme a gente teve evolução do concreto, porque conforme o concreto veio evoluindo, as estruturas de concreto armado também, que dependiam do concreto, começaram a evoluir. Então elas começaram a ficar mais esbeltas, começaram a ganhar menor tamanho, e para isso a gente precisava concretos que tivessem uma facilidade melhor de aplicar, uma velocidade melhor de aplicar, e que os seus resultados atendessem às necessidades e às solicitações dos projetos estruturais. Então é uma evolução conjunta que vem, né, do concreto armado, passa pelo concreto e vai para os seus materiais constituintes. E também a gente vai ter aí outros aditivos, né, incorporadores de ar, a gente vai ter impermeabilizantes, a gente vai ter inúmeros aditivos, né, para dar superpoderes. E as nossas adições. E aí a gente vai ter silicativa, a gente vai ter pozolanas, a gente vai ter alguns outros minerais para mudarem a densidade, né, a massa específica do nosso concreto. Tudo buscando o que veio a partir de 1996, se não me falha a memória, com a nova norma de concreto armado, a 6118, que começou a levar em consideração a durabilidade do concreto, porque até então isso não era comentado nas normas anteriores.
Maravilha, professor Telmo. Realmente hoje a gente vê muita facilidade esses avanços. Você até citou a questão dos aditivos, né, as adições, são esses produtos aí que para o concreto ganhar esses superpoderes. Agora, puxando aqui para a nossa próxima pergunta, além de conhecer o efeito daquele produto, nós precisamos também conhecer a sua dosagem, né? Quando a gente fala de tecnologia do concreto, não tem como a gente fugir sobre a dosagem e o preparo do concreto. Eu queria que você descrevesse, assim, para o nosso ouvinte, qual a importância dessa etapa no controle tecnológico.
Bom, eu falei para vocês, né, que eu associo fazer concreto com culinária, né? Eu acredito que todos, né, e quem não tem o conhecimento ou nunca viu, com certeza assiste filmes, né, e sempre vê os chefes de cozinha. E a primeira característica que a gente vê do chefe de cozinha é ele acordar cedo, pegar o seu caminhãozinho, né, dependendo do filme, da região, e ele vai no mercado, ele vai no mercado central, onde vende, né, as frutas, os legumes, e ele vai ele mesmo escolher os materiais. Então, quando a gente fala de controle tecnológico, quando a gente vai falar de tecnologia do concreto, na dosagem, a gente tem que começar falando muito bem dos materiais. E esses materiais, eles têm que ter qualidade, né? Muita gente acha que é qualquer brita, que qualquer areia, que é qualquer água que ele vai usar, ou que qualquer cimento ele pode utilizar. Não é bem assim. A gente começa o controle, né? Eu digo que a gente está começando a dosagem e o preparo na escolha dos nossos materiais. E esses materiais, eles têm que ser ensaiados, eles têm que seguir parâmetros de norma, né? Eles têm que ter, basicamente, o que vai aí nos guiar nos nossos traços, ensaios de granulometria, massas específicas, finura, módulo de finura, né? E também a estar livre de impurezas. Então, isso é fundamental. Eu brinco, né? Acredito aqui. Yuri, gosta de chocolate? Brigadeiro?
Todo mundo, né?
E você, Ricardo?
Com certeza.
Com certeza, né? Agora me diz aqui, tem o mesmo sabor o brigadeiro feito com aquele leite condensado daquela marca centenária, ou você usando com aquele leite condensado lá do fundo do quintal, por mais que seja a mesma forma de preparo, esse brigadeiro vai ter o mesmo gosto, fica do mesmo jeito? De jeito nenhum, né? Hã, Ricardo?
De forma alguma.
De forma alguma, né? E por isso que eu associo muito concreto com a qualidade do material. Então, não adianta o cara querer um brigadeiro com aquele sabor daquele leite condensado e comprar um leite condensado inferior. Não tem condições disso. Você não vai obter já pela qualidade do teu do seu material constituinte. E aí a gente vai entrar na dosagem e no preparo. A dosagem é justamente as quantidades. E aí eu, como sou filho, né, a minha mãe, eu sou neto de italiano, como a gente fala, Eu vivi muito tempo na cozinha. Minha mãe, ótima cozinheira, né? E aí a gente vai falar da tal da dosagem. A dosagem são as quantidades. E aí a gente tem que entender que para a gente ter uma boa dosagem de concreto, a gente vai falar dosagem em massa e em produtos secos. Quando eu falo dosagem em massa, eu estou falando em quilos. Eu vou estar falando em quantidades exatas, pesadas em balança, quantidades precisas, né? Isso é importante. E seco. Por que seco? Porque essa umidade, ela vai alterar no nosso concreto e vai causar grandes problemas aí na nossa dosagem. Então eu me lembro muito bem, muita gente não entende a importância da dosagem. A dosagem de um concreto de qualidade, ele é feita em massa. E aí eu brinco, né? Eu falo sempre, imagina você abrindo o caderno de receitas e tá lá uma xícara de café. Aí você abre lá o seu armário, tem três tamanhos de xícara diferente. Aí você fala, qual que é? Essa do cafezinho, essa aqui que é do chá, ou é essa aqui que eu tomo meu chocolate quente? Qual é a xícara? Eu não sei o volume. O pior para mim é quando eu vejo na receita assim, uma colher de açúcar. Eu falo, qual colher? É cheia? É rasa? Então, medir produtos em volume, fazer a dosagem do concreto em volume, ela é realmente, digamos, um dos grandes fatores que causa o concreto de baixa qualidade. Nós precisamos, sim, dosar o concreto em massa. Mas é óbvio, né? Vai ter hora que eu não tenho condições disso, obras pequenas, por exemplo, eu não vou conseguir dosar, eu não vou ter uma balança na obra para poder fazer essa dosagem em massa. Então, daí eu vou ter que partir para a dosagem em volume. E aí vai entrar as nossas amigas padiolas, que são as famosas caixas com volumes pré-determinados, e as quais a gente vai preparar, né, o traço antes, essa quantidade, essa dosagem antes, né, a quantidade de massa de cada um, e vai fazer a conversão em volume para que a gente tente ter uma qualidade melhor. Mas não é garantia, já que a gente sabe que o vazio, o carregamento, o espalhamento vai fazer com que a quantidade não seja tão precisa dos nossos materiais. E também, né, a gente vai ter a mistura, o preparo. Muita gente acha que fazer concreto é só jogar tudo dentro da betoneira ou é só jogar tudo no chão e misturar e o concreto está pronto. Como o Neville fala, todo mundo acha que sabe fazer concreto e acaba fazendo, porque faz de qualquer jeito. Não é uma coisa que o cara faz e não dá certo. Ele vai criar ali uma massa, né? Mas ele não sabe o que ele criou propriamente dito. Então, gente, o preparo é fundamental. E a norma, ela é bem explícita nisso. Ela fala que concretos estruturais devem ser preparados de forma mecânica, né? O que significa de forma mecânica? O uso na obra da betoneira. Mas ainda, né, ela abre algumas exceções, em último caso, o preparo manual. Mas é o último mesmo, né? Aquele último, assim como não tem jeito. Mas ela pede aí para subir os fatores de correção, aumentar aí os coeficientes de segurança, e isso, lógico, vai fugir da economicidade do nosso produto, que é uma das nossas habilidades, é poder fazer as coisas com economia. Então, o preparo também precisa ser de forma mecânica. Nós precisamos da betoneira. Então, o preparo também tem ordem, né? A gente tem a forma certa de colocar os produtos dentro da betoneira. A gente tem uma sequência lógica para isso. Você sabe qual que é, Ricardo? Lembra ou não?
Não lembro, então.
Não lembra, Ricardo? E o Yuri, lembra?
Cimento, brita e areia. Se não tá enganado.
Tá enganado. Poxa. Olha só, tem toda uma lógica para fazer a mistura, né? Mas antes da gente falar da mistura, quer ver uma coisa interessante? Vocês já comeram um bolo que não foi feito na batedeira? Porque na cozinha, a betoneira se assemelha à batedeira, tá? Já, Ricardo, algum bolo feito, por exemplo, batido na mão?
Não, nunca provei não, Thelma.
Nunca provou, né? Esses caras mais novos, assim, eles não passaram por determinadas experiências, né? Mas a minha avó fazia um bolo batido na colher, e aí quando essa massa vai pro forno, às vezes quando a gente cortava, aparecia pequenas bolinhas de trigo, mostrando que mostrando que o bolo, né, a massa do bolo, não tinha sido homogeneizado da forma adequada. A mistura não estava homogênea. A batedeira entra na cozinha para fazer essa homogeneização da massa. E no concreto, a betoneira entrou como um avanço tecnológico, né, para o quê? Preparar a mistura, fazer a mistura. Então, até a faca, a angulação da betoneira, tudo isso foi estudado por pesquisadores para chegarem à melhor angulação. O caminhão betoneira, por exemplo, que a gente está acostumado a ver chegar na nossa obra, o balaio não está naquela inclinação à toa. É perfeitamente estudado aquilo, foi estudado cansativamente para se chegar na inclinação ideal da mistura do concreto. Olha só quanta tecnologia a gente tem num produto, né, que às vezes o cara joga no chão e quer misturar na enxada. Mas voltando à betoneira, qual a ordem, né? Isso aí, pessoal, às vezes acha que é qualquer forma que a gente vai jogar. Mas o certo na betoneira é a gente jogar primeiro a brita. Por que a brita? A brita é o mais pesado, ela vai ter o papel de escovar a parede da betoneira e fazer a limpeza das facas. Porque às vezes a gente, mesmo tentando fazer a limpeza da betoneira, acaba ficando algum restício preso, né, dentro da betoneira. Depois a gente coloca água, metade da quantidade de água do nosso traço. Por que essa quantidade de água, metade? Porque a brita ela é porosa, de certa forma ela possui poros. E o cimento é ávido por água. Então se eu colocar a água dentro dos poros do cimento, ou dentro dos poros da brita, o cimento, quando for adicionado, vai correr atrás dessa água e vai adentrar dentro dos poros da brita. Isso vai fazer com que, o concreto ele se torne, digamos, mais coeso, já que ele vai ter essa ponte de aderência entre a pasta externa e as nossas britas, tá? Depois, então, eu adiciono cimento. O cimento ávido por água vai empanar essas britas. As britas vão ficar parecendo nuggets, empanadinhas, né? Vai ficar um pouco de cimento solto, que vai ficar esperando o próximo produto, que é a areia. Então, a areia aí vai ser envolvida pelo restante, né, do cimento, e também vai aderir novamente em volta das nossas britas. E por último, a gente coloca aí o restante da água com os nossos aditivos. E aí você para, descansa, põe um paninho na boca da betoneira para não evaporar a água, já que vai começar a reação química, né, do cimento. Então a temperatura dentro da betoneira, por exemplo, vai se elevar a temperaturas próximas, às vezes, dependendo do cimento, a 80 graus Celsius. Então a gente precisa evitar a evaporação de água, tá? Então você tem uma ordem, e isso foi estudado também, isso foi exaustivamente observado, os resultados ensaiados. Então o concreto ele vem, né, tendo seu controle em todo o processo. E vale aqui dizer para você, Yuri, o seguinte, né? Quando a gente fala em controle tecnológico do concreto, fugindo um pouquinho da tecnologia do concreto, mas o controle tecnológico, ele começa lá no projeto e ele vai terminar lá no uso. Então, ele vai passar por todas as etapas e dentro do controle tecnológico do concreto está a tecnologia do concreto, que é o assunto aqui do nosso podcast de hoje, que eu tô achando o máximo. Sensacional estar aqui com vocês falando sobre isso.
Poxa, professor, quem está achando o máximo aqui, tenho certeza que não somente eu, mas o Ricardo e todos os ouvintes devem estar curtindo muito aprender toda essa ciência com você. E recentemente, professor, a gente teve a atualização da norma de cimento. A norma 16.697 foi atualizada em 2018 e trouxe algumas novidades, né? Principalmente no que se refere às proporções dos cimentos, no que se refere ali à concentração de clinker e gesso e também as adições de escória, material pozzolânico e também os fillers, né? O material carbonático. Essa norma ela reduziu o mínimo necessário para cada tipo de cimento de clinker, ou seja, é possível hoje termos, por exemplo, cimento CP3 com somente 25% de clinker e todo o restante, por exemplo, de escória de alto forno e material carbonático, né? Podendo chegar até 75% de material carbonático, de escória de alto forno e 10% de material carbonático, por exemplo. Então, houve uma redução no clinker para a fabricação desses tipos de cimento. Eu queria saber, senhor, qual a vantagem, se há vantagem ou prejuízo nessa alteração da norma no que se refere à durabilidade. Porque a gente sabe que o clinker ali a gente tem fatores importantes nas características químicas dos compostos hidratados, como a alcalinidade e a formação ali, tanto do CSH como do hidróxido de cálcio, que tem a sua importância na durabilidade do concreto, e a redução desse clinker pode alterar essas características. E aí eu queria ter uma visão do expert para que a gente pudesse discutir isso. Se é bom ou se é ruim, se essa atualização vai trazer ganhos à nossa tecnologia do concreto.
Oh, ótima pergunta, Yuri. Vamos lá, vou tentar sintetizar aqui para você que é bastante assunto, né? Mas as mudanças feitas, a gente tem que lembrar que nós, né, da engenharia, nós precisamos estar ligados, como você mesmo colocou, às normas técnicas, né? E as normas técnicas, elas são debatidas pelos, né, indústria, pelos pesquisadores e pelos consumidores. Então, uma mudança no cimento, ela teve que ser debatida pelos fabricantes, pelos pesquisadores e pelos, provavelmente, né, donos de usina, construtoras, etc, etc, etc. Quando a gente fala numa redução de um determinado produto, eu digo, né, que a gente está tendo uma evolução. Eu não acredito que a mudança vá causar perdas. Por que não, né? Eu brinco muito. Antigamente, você comprava um carro, ele fazia 20, vai, fazia 2 quilômetros com 1 litro. E hoje você pega carros que fazem 20 quilômetros com 1 litro. E olha que a gasolina aumentou o percentual de álcool. Então, você tirou gasolina e o rendimento do teu carro aumentou, né? A potência, as outras características, elas continuam? Depende. E aí você colocou bem, né? Quando a gente diminui o clinker que é a base do nosso cimento, ele vem, né, ele tem a função principal de aglomerar as partículas, tá? Antigamente se pensava no cimento somente como clinker, sendo todo o elemento da massa cimento. Então ele tinha a função de fazer a união entre as partículas, em função das suas reações químicas, alcalis, como também fechar vazios, né? Preencher os vazios, melhorar a plasticidade. Então, essa era a função. Se entendia essa como função. E as coisas começaram a mudar quando as concreteiras começaram a adicionar na massa do concreto, em vez de cimento, começaram a adicionar silicativa. O que, que a gente tinha então? Os concretos estavam com menos cimento, menos consumo de cimento, porém continuavam com resistências elevadas ou às vezes até mais elevadas do que somente cimento, porque a sílica entrava de forma a preencher vazios, a melhorar as ligações químicas. Com essas novas reposições de dosagem, né, das massas dos componentes dos cimentos, a indústria ela busca o quê? Uma economicidade. Já que para a gente fabricar o clinker, a gente acaba gastando muita energia, né? Então a gente busca diminuir a quantidade de cimento, deixar o cimento mais barato, e aí espero, né, que foi o que não aconteceu, porque aí entra a lei da oferta e procura. Com isso, o certo é o produto baixar de preço, já que o produto caro, né, o componente caro do cimento, ele está sendo diminuído, mas aí entrou a lei da oferta e procura, pandemia, e a gente acabou tendo essa elevação de preço, tá? No que diz respeito à composição química, a gente tem que lembrar que a escória de alto forno, né, quando a gente vai colocar esses produtos eles são ensaiados, eles são dosados e são controlados quimicamente. Eu sempre falei, sempre disse que a gente obtém, mesmo com um controle muito alto, traços com resistências mais elevadas, né, cimentos com resistência bem mais elevadas da curva. Com o avanço da tecnologia do concreto, com o controle tecnológico dos materiais, esse delta de variação de resultado começou a diminuir. E isso torna o concreto um produto mais seguro, fazendo com que a gente baixe a segurança, os coeficientes de segurança nas dosagens dos cimentos. E é isso que está acontecendo. A diminuição do clinker nada mais é do que uma diminuição, né, do coeficiente de segurança do cimento. Eu não acredito, né, eu tenho certeza que esses cimentos continuarão com as suas mesmas propriedades químicas, físicas, porém agora com mais economicidade.
Maravilha, professor Telmo. Você comentou a respeito da silicativa, queria que você comentasse um pouquinho sobre o papel das adições minerais como a silicativa, o metacaolim, para aumentar a durabilidade e reduzir a degradação do concreto.
Esses produtos, eles são, digamos, como eu vou colocar aqui, a coqueluche do concreto, né? Eles vieram, eles apareceram aí com uma grande força. Por quê? Porque eles deram poderes aos nossos concretos que a gente estava achando, né, ou buscava somente com o uso do cimento, que era a resistência, que era a maior durabilidade. O uso da sílica, o uso do metacaolim, né, causaram aí a elevação da resistência, diminuição do custo, né, do produto final, e também mantendo, ou às vezes elevando as propriedades. Fechando vazios, né? Porque o grande problema aí, a gente tem que sempre lembrar que concreto a gente busca homogeneidade, então a gente precisa de reações químicas seguras, a não existência de água sobrando na nossa massa, porque a gente sabe que após a evaporação dela, ela vai deixar um vazio, então esses espaços vazios, esses gels, né? Como a gente fala, preenchendo esses vazios, e não deixando essa água na massa ou esses vazios na massa, vão fazer com que a gente tenha a elevação da resistência. Professor, posso pegar e comprar um saco de metacaolim, pegar lá um saco de sílica e colocar aqui, né, no meu traço, ou o caminhão chegar e eu adicionar? Não, eu preciso de estudos, eu tenho que ter dosagens. As usinas de concreto passam anos estudando, elas têm uma carta de traços, elas fazem estudos não vou dizer diários, mas periódicos aí, já que a gente tem que lembrar que os agregados que fazem parte do concreto, conforme a gente vai explorando uma jazida, ou a gente vai descendo, se for uma jazida de brita, ou a gente vai escavando uma de areia, as propriedades granulométricas e as propriedades desses materiais vão mudando, porque esses materiais foram moldados pela natureza. Então, eu preciso constantemente de traços novos, eu preciso constantemente de misturas novas para que a gente tenha sempre um traço com os nossos padrões de segurança e a nossa economicidade garantida.
Bem, professor, a gente sabe que a evolução da tecnologia do concreto gerou nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, como você bem colocou logo no começo do episódio, concretos mais resistentes. Começo aí há 20 anos, a gente tinha concretos aí de 15 MPa, era o top, né? Era o que a gente tinha de melhor. Hoje em dia, a gente nem pensa mais em desenvolver concretos de 15 MPa. E então a gente teve efetivamente, incontestavelmente, uma evolução na resistência do material. Mas a questão é, somente a resistência é suficiente para termos concreto de melhor desempenho e durabilidade?
Não. Não é só a resistência, né? Nós precisamos ter outras características do concreto. O concreto, ele vai ter características em função do uso. Então, a gente tem que lembrar sempre que o nosso concreto, ele é feito para ser utilizado em lugares diferentes, peças diferentes, situações diferentes. Então, quando o cara fala, né, em preparar um concreto, ele tem que lembrar muito bem do uso que ele vai dar àquele concreto. E também sempre lembrando, né, o grau de agressividade do meio a qual esse concreto vai estar exposto. Então, quando eu falo de um concreto para piso, por exemplo, eu preciso de um concreto sem vazios, com uma homogeneidade alta, com uma resistência à abrasão muito grande, né? Que é diferente, por exemplo, de um concreto que eu vou usar em um pilar, por exemplo. Né? Eu tenho concretos aí, ele vai falar assim, pô, mas o concreto do piso tem um consumo maior de cimento do que o concreto do pilar? Sim, né? Se ele causa, esse consumo de cimento causa uma resistência maior, eu não estou pedindo uma resistência maior ao concreto de piso, porque ele vai resistir mais esforços, mais resistência. Não, é porque eu preciso de mais durabilidade, eu preciso de mais resistência à abrasão, por exemplo. Então, quando a gente fala de concreto, a gente vai falar de concretos conforme a nossa situação. E aí também vai entrar o parceiro, né? Vai entrar o cara que manda no concreto, que é o cimento. Então, quando a gente vai falar de situações, de concretos, a gente vai ter cimentos específicos. Eu dou um exemplo para vocês, né? Eu não posso usar qualquer cimento numa estação de tratamento de esgoto, por exemplo, que eu tenho uma quantidade alta de sulfatos e sulfetos. Então, não adianta eu querer usar um CP2 ali, porque esse concreto vai se deteriorar com uma velocidade muito grande. E olha que eu já trabalhei fazendo inspeção em estações de tratamento de esgoto de água, gente. O desgaste, a degradação do concreto em função química, né, em função dos ataques químicos, por incrível que pareça, são altíssimos, são muito maiores e muito mais severos do que propriamente o ataque ligado às forças mecânicas. Eu me lembro uma vez, eu fiz uma inspeção em um tanque de lavagem de papel em São Paulo, né? E é um tanque gigantesco e a tampa desse tanque de lavagem, ele era composto por duas vigas cruzadas em X e a tampa em concreto armado, né? Sem brincadeira, quando eu entrei dentro do reservatório para fazer a inspeção desse tanque, né, na hora da parada da fábrica, as vigas, elas pareciam pé de moleque, aquele pé de moleque de amendoim com caramelo, você só tinha o agregado graúdo, você não tinha mais nada, tudo tinha sido atacado, o cimento, a areia tinha sido todo levado só em função do ataque químico, né, daquele produto de lavagem da celulose. Então, quando a gente vai falar em concreto, a gente tem que pensar que a gente vai fazer concreto se adequando às nossas condições. Então, eu vou analisar agressividade, ações mecânicas, propriedades que eu quero, né, do meu concreto. Tudo isso vai influenciar o final, que é o que a gente deseja, a durabilidade. Então, a gente tem muita coisa ligada ao concreto, além somente da resistência mecânica, tá? A gente vai poder falar das propriedades do concreto fresco, a gente vai falar do endurecido. Então, a gama é grande, Yuri. A gente tem bastante coisa para falar aí dentro das propriedades do concreto.
Perfeito, professor Telmo. A gente está caminhando aí para o fim do nosso episódio. Realmente é um tema maravilhoso, um tema que tem muita coisa a ser falada. Né? E aí eu queria que você... A gente tem um costume aqui no nosso podcast de que o nosso convidado faça indicações de literatura sobre o tema que está sendo discutido aí para os nossos ouvintes. E aproveitando também, queria que você falasse quais são as suas principais referências profissionais aí nessa área, além das indicações de literatura para os nossos ouvintes.
Eu falo aqui, né? A gente que está militando na área, eu aí 20 e poucos anos de formado, mais meu tempo de faculdade, eu falo sempre que quando se fala em tecnologia do concreto, se fala em concreto, a gente não pode falar de Neville, não pode deixar de falar desse cara. O cara é o papa do concreto, ele tem 2 livros maravilhosos que foram traduzidos, que é a tecnologia do concreto e propriedades do concreto. Então, para quem se interessa pelo assunto, né, esses 2 livros, esse autor, ele é a Bíblia Sagrada de quem quer aprender sobre tecnologia do concreto. Já brasileiros, né, a gente tem, como eu coloquei no começo, eu tive a honra, não de conhecê-lo, mas de trabalhar com o filho dele, que é o Dr. Roberto Bauer, filho do Luiz Alfredo Falcão Bauer. A gente tem uma outra Bíblia da construção brasileira, que é o Materiais de Construção Civil, volume 1 e 2, né, que vai falar aí sobre os materiais de construção civil como um todo. Hoje a gente tem uma revisão aí, uma edição revisada, novíssima, que saiu. O doutor Roberto até me mandou autografado, um cara sensacional. Então ele tem horas e horas de bagagem fazendo metrô, obras gigantescas em São Paulo, controle tecnológico, a equipe dele, da Bauer, né? Então, é um livro também que não pode faltar na cabeceira de nenhuma pessoa que goste de tecnologia do concreto e quer ser um engenheiro de concreto, né? A gente tem aí o Fusco, né? A gente vai ter o Fusco, o Péricles Fusco, que vai falar também de tecnologia do concreto. Eu tenho o Petrúcio também, mais antigo, que ele fala de materiais de construção civil e vai falar de tecnologia do concreto. E a gente tem o Pierre Claude Altsin, parece, assim que fala. Não sei muito falar aqui. Ele é canadense, né? Ele fala, tem um livro maravilhoso aí sobre concreto de alto desempenho. Agora, falar de... Esses caras são referências, né? Mas a gente tem um também que é importantíssimo na tecnologia do concreto, que é Paulo Helene. O Paulo Helene, ele é um pesquisador, um cara da área, um cara que está aí à frente, né, sempre do tempo dele, na parte de recuperação estrutural. Ele já teve livros na parte de concreto. E hoje, né, graças a Deus, a gente tem a facilidade da internet. Então, hoje você ter aí literatura, IBRACON, ABCP, ABESC, ABES, ela está disponível para a gente o tempo inteiro. Então, o que falta realmente aí é uma leitura afinada, é buscar esses materiais aí eu falo que são referências para quem quer aprender. E lembrando, né, para fazer um concreto, precisa de muita hora de leitura, precisa de muito entendimento para que só a gente pense que é só misturar cimento, areia e brita. Fazer concreto vai muito além de somente isso.
Muito bem, professor. Realmente esses nomes e essas obras que foram citadas aí são indiscutivelmente obrigatórias para todo mundo, para todos os engenheiros, arquitetos também, que queiram entender sobre concreto, sobre as químicas do cimento, né, sobre a microestrutura, né, você falou bem aí o Neville, o Falkenbauer e o Paul Helene, que também para mim são as principais referências. E todos esses livros já também têm essa aquisição e certamente é um dos meus preferidos. Mas professor, queria agradecer a sua participação, porque a gente vai estar encerrando mais esse episódio do podcast O Papo de Engenheiro. Então, eu queria aqui, em nome, né, dos nossos ouvintes, todos eles certamente, lhe agradecer a sua participação e dizer que foi uma verdadeira aula para mim e para todo mundo. Então é chegada a hora da gente desamarrar a bota e guardar o capacete, porque estamos encerrando mais um Papo de Engenheiro. Gostaria de agradecer aqui o nosso convidado, o professor Telmo Mendes. Então, professor, deixa aqui o seu recado final, as suas últimas palavras, e caso aí os ouvintes queiram lhe encontrar, se você tem alguma rede social, LinkedIn ou qualquer outra rede social, Instagram, para que eles possam lhe procurar e seguir aí o seu trabalho.
Ótimo. Bom, antes de tudo, eu gostaria de agradecer o convite. É uma experiência nova. É sensacional estar aqui. O Ricardo, nós já trabalhamos juntos aí numa instituição de ensino. É uma honra estar aqui podendo contribuir com este programa, com um pouco de conhecimento, um pouquinho da minha história. E lembrar a todos, né, que engenharia é paixão, gente. Engenharia é se dedicar. Às vezes, muita gente não presta atenção, mas a gente se dedica muito mais tempo ao trabalho do que a nossa própria família. E fazer o que a gente não gosta não é legal. Então, gosta de engenharia? Quer ser engenheiro de verdade? Se dedique. Estude. Engenharia, eu falo muito, né? A nossa diferença com o Zé é porque o Zé faz por fazer. Ele não sabe nem o que ele está fazendo. Nós não. Nós estudamos, nós lemos, nós calculamos, nós procuramos economia, nós procuramos a excelência. E aí está o perfil do engenheiro. O engenheiro busca a excelência. Não é que ele não erre, mas ele foge dos erros. Então, pessoal, pensem bem nisso. É importante vocês terem isso na cabeça. E eu estou à disposição de todos aí, quando precisarem, dúvidas. Quem quiser me procurar, eu tenho Instagram, me modernizei, né? Criei um Instagram, é prof.telmo.mendes. Eu coloco lá algumas dicas de engenharia, vou dando aí alguns conselhos, mostro um pouco da vida do engenheiro. E preparando alguns materiais aí, alguns novos cursos aí para o pessoal. Mas eu sou muito grato pelo convite e estou aí sempre às ordens. Quando vocês precisarem, é só me chamar.
Nós que agradecemos, professor. Queria agradecer também a colaboração do nosso engenheiro Ricardo Aguado.
Bom, pessoal, obrigado a todos aí que estão ouvindo nosso episódio, mais um episódio fantástico aqui do nosso Papo de Engenheiro. Agradecer mais uma vez especialmente ao professor Telmo por ter aceitado aí o nosso convite, passar um pouquinho da sua experiência, do seu conhecimento, para que a gente possa aí cada vez mais engrandecer a nossa comunidade e a nossa paixão pela engenharia. Então, deixo aqui os meus agradecimentos e a gente se encontra no próximo episódio do Papo de Engenheiro.
Então é isso, caros ouvintes. Se você gostou desse episódio, nos ajude a chegar nos ouvidos dos engenheiros e arquitetos. Compartilhe esse episódio com um amigo, siga o podcast aqui no aplicativo de música e também no Instagram, O Papo de Engenheiro. Um forte abraço e até o próximo papo. Thank you.